dia! Quinta-feira, 18 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje temos mais novidades na novela das renovações das concessões das distribuidoras. Temos também declarações importantes do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, sobre a reforma estrutural do setor elétrico tão aguardada, anúncio de investimentos muito expressivos pela Coelba da Neo Energia, números muito legais de fusões e aquisições nas empresas de energia, novidades no aproveitamento da margem de escoamento extraordinária, expectativa de parcerias de estatais do Brasil e da Colômbia no desenvolvimento de hidrogênio verde e a agenda de hoje, então bora lá. Ontem eu falei bastante sobre a questão das renovações de concessões das distribuidoras e como as empresas estão projetando investimentos bilionários para os próximos anos, mas que só vão se concretizar se a gente tiver realmente as diretrizes do poder concedente em relação às condições das renovações dessas concessões. Esse decreto ele deveria ter saído até no máximo janeiro deste ano, ele chegou a ser discutido em consulta pública no ano passado, foi submetido ao TCU, mas enfim, até agora não saiu. Ontem aconteceu aquele evento de distribuição de energia em Brasília, eu comentei aqui com vocês no minuto também. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, realmente foi lá, participou, falou bastante, inclusive, destacou ali que com a definição dos critérios da renovação das concessões, ele quer garantir 120 bilhões de reais em investimentos por essas empresas. São 20 concessionárias de grande porte, cujos contratos vencem entre 2025 e 2031. E esses contratos, eles já prevêem que as concessões serão prorrogadas por 30 anos, mas cabe ao poder concedente definir as condições para isso. O presidente da ABRAD, que é a Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica, o Marcos Madureira, ele estava lá no evento e falou que essas distribuidoras elas representam cerca de 60% do mercado de distribuição do país. Então, respondem por boa parte dos mais de 30 bilhões de reais que as distribuidoras como um todo investem no país anualmente, segundo a ABRAD. Eu já vou voltar a falar sobre o que foi discutido ontem, mas só um exemplo muito evidente desses investimentos. E, na verdade, esse número de 30 bilhões parece estar até um pouco defasado, perto aí dos anúncios que as empresas têm feito. A gente falou ontem sobre a Enel São Paulo, né, que está anunciando aí que vai investir bastante coisa, 2 bilhões de reais por ano. Ontem, a Neo Energia Coelba da Bahia anunciou que vai investir simplesmente 13,3 bilhões de reais em obras de expansão e reforço do sistema elétrico da Bahia até 2027. Só nesse ano vão ser 3 bilhões de reais. A Coelba é uma das distribuidoras cuja concessão está prestes a vencer, nesse caso em agosto de 2027. Esse investimento da Coelba é 40% maior que os investimentos que a empresa tem feito nos últimos 4 anos. Prevê ali a construção ou expansão de 71 subestações, quase 5 mil quilômetros de rede de alta e média tensão nova, investimentos ali muito voltados para suportar a qualidade, a melhoria do fornecimento e também a expansão do sistema, porque na Bahia a gente ainda tem consumidor sem energia elétrica. A reportagem com todos os detalhes foi feita pela Natália Bezutti. A Natália Bezutti foi a Salvador para acompanhar esse evento a convite da Neo Energia. Está no site da Megawatt, o link de acesso está na descrição desse episódio. Então, só para a gente ter uma noção, é muito dinheiro que está sendo investido, mas só vai ser investido se a gente tiver diretriz apontando ali o futuro dessas empresas. O presidente do Instituto Acende Brasil, Cláudio Salles, ele estava ontem nessa discussão das distribuidoras e ele criticou o que ele chamou de politização do marco regulatório brasileiro. Ele disse que o Brasil tem um rito regulatório robusto e rigoroso que está sendo, abre aspas, ameaçado por parlamentares que jogam por terra todo o bom princípio da regulação, trazendo uma instabilidade terrível e propondo soluções ineficientes que sequer passaram pela análise de impacto tarifário, fecha aspas. Ele se referiu, por exemplo, aos projetos de lei que estão em tramitação que tentam levar para o Congresso o protagonismo da discussão sobre as renovações das concessões, mas que tem inúmeros problemas. A gente fala muito sempre aqui daquele projeto de lei do deputado Bacelar, que cria ali um limite para o mercado livre, um limite para o crescimento da geração distribuída, e aí aloca nas distribuidoras despesas com universalização do serviço de energia, que na verdade é uma política pública, então não deveria estar no bojo da obrigação da distribuidora, pagar por isso, até porque toda vez que a distribuidora paga por alguma coisa, isso vira tarifa. Então, é muito legítimo que o parlamento se debruce sobre essas questões tão importantes. Na verdade, é necessário que o parlamento se envolva nessas discussões, porque os congressistas foram eleitos pela população. Mas questões que são técnicas assim, que têm esses efeitos tão drásticos, precisam ser avaliadas com muito cuidado. Os impactos são muito grandes. As distribuidoras hoje elas são reguladas por incentivo. É um modelo que tem os seus problemas, é claro. Principalmente essa questão aí de que o investimento vira tarifa e a gente não aguenta mais pagar tarifa alta. Mas, por outro lado, ele funciona muito bem no sentido de que as empresas são incentivadas a serem cada vez mais eficientes. A Coelba está fazendo esse investimento expressivo para ter uma qualidade de serviço cada vez melhor, porque quando a distribuidora consegue superar as metas regulatórias que são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica com base em critérios técnicos, elas aumentam seu retorno financeiro e ninguém trabalha de graça, a gente sabe muito bem disso. Existe um debate muito importante a ser feito sobre a lógica do investimento transformado em tarifa. Mas esse não é o maior problema que a gente tem hoje na conta de luz. Ele é um problema, é claro, principalmente nessas empresas, nessas distribuidoras que passaram tantos anos sem investimentos. A gente viu isso agora no Amapá. Mas o problema maior que a gente tem está nos subsídios, está na expansão desenfreada de projetos por questões políticas, encargos cada vez mais elevados. A gente sabe que por isso é necessário discutir a renovação das concessões dentro do contexto de uma reforma estrutural do setor elétrico. A boa notícia é que depois de mais de um ano, o governo parece que entendeu que essa reforma estrutural é muito importante e é o que tem sido dito. No começo do ano passado, quando o governo assumiu, o ministro Alexandre Silveira ele chegou a falar que iria começar tudo do zero, descartar as discussões passadas, uma coisa mais assim política, né? E a gente lembra sempre do PL 414, que era PL 232, né? Os nomes vão mudando, mas a discussão continua a mesma. O PL 414, ele é hoje o mais avançado de todos os projetos que falam de reforma estrutural do setor, e ele foi aprovado no Senado em 2021. Até hoje ele não avançou na Câmara. E esse projeto de lei, ele acabou sendo o resultado de um longo processo de debate no setor que começou, de fato, em 2016, na época da consulta pública 33, que foi aberta ali com o intuito de discutir essas mudanças em toda a sociedade. Em 2016, a gente falava de modernização do setor. Já faz 8 anos, daqui a pouco vai fazer 10 anos a CP33 e nada aconteceu. A modernização já ficou velha. É uma coisa que o Mário Menel, o presidente do FASE, sempre comenta. Então, é muito importante que isso volte a ser discutido. E na semana passada, quando o governo fez aquele evento em que recebeu ali diversos especialistas do setor, a sinalização foi dada nesse sentido. Ontem, quando o ministro participou do evento das distribuidoras, ele também falou que as medidas estruturantes em estudo pelo governo podem ter sinergia com o PL 414. O PL 414, ele trata de várias questões. Ele, por exemplo, ele trata da abertura do mercado livre para todos os consumidores, até mesmo residencial, mas ele faz isso criando condições para evitar mais desequilíbrios. Então, não é só uma abertura ignorando as suas consequências. Como eu disse, o setor elétrico ele é muito complexo. Então, todas as medidas têm consequências e por isso que é preciso ter essa visão. O pessoal usa muito esse termo, né? Uma visão holística. O ministro Alexandre Silveira fez questão de dizer que o parlamento tem autonomia e voz final, muito importante até lembrar disso sempre, mas falou que o setor elétrico precisa de planejamento, porque algumas distorções foram criadas por políticas construídas a partir do parlamento. Se não fosse necessário esse planejamento, a gente não precisaria da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética Estatal de Planejamento, a ANEEL, que é a agência reguladora, a CCE, ONS, o próprio Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. É, até um parênteses aqui, porque embora o ministro tenha criticado distorções nascidas no parlamento, ele tem defendido a MP 1212, que foi editada pelo governo na semana passada, a gente falou muito sobre ela, e um dos pontos da MP 1212 é a prorrogação do subsídio para fontes incentivadas, que é algo que foi uma demanda política, principalmente ali da bancada do Nordeste, e que nasceu ali, virou emenda em diversos projetos de lei e tramitação, muito criticada, e no fim acabou entrando nessa medida provisória. Falando das distribuidoras mesmo, o Silveira voltou a falar então que as diretrizes devem conter metas de digitalização para possibilitar a abertura do mercado livre de energia. É, isso é algo que todo mundo fala, né? É, tem até ali a questão do incentivo para a distribuidora poder instalar medidor inteligente, mas isso é muito caro, quem vai pagar por isso? Não sabemos. É, o ministro falou sobre a separação do fio e da energia, falou de critérios sobre disposição de investimentos pelas empresas, novas metas relacionadas aos indicadores de duração e frequência de interrupção de energia, os chamados DEC-FEC. Essas metas, muitas delas estavam nos documentos que foram submetidos à consulta pública no passado. Então, não é assim, nenhuma grande inovação em relação à renovação de concessões de distribuição que aconteceu em 2015, quando a gente teve uma outra rodada bem importante de renovações de concessões de distribuidoras. Essas empresas hoje, que foram renovadas em 2015, elas precisam cumprir critérios de eficiência e de qualidade de serviço, caso contrário, terão a caducidade decretada. É o caso da Amazonas Energia. A Amazonas Energia não cumpriu esses critérios do contrato e a ANEEL recomendou ao Ministério de Minas e Energia a caducidade da sua concessão. Ainda não aconteceu nada, tá parado esse processo. É, até existe uma expectativa de que o governo edite talvez uma MP para resolver a situação do Amazonas, é bem complexa, mas isso é assunto para outro minuto. É, uma novidade do que o governo está dizendo seria a criação de canais de atendimento direto a prefeituras e governos estaduais com as distribuidoras. Essa seria uma forma de garantir a melhoria na fiscalização dos serviços e na qualidade de atendimento pelas distribuidoras. A bem da verdade, é uma sinalização política para agradar prefeitos e governadores que têm reclamado muito da qualidade do serviço das empresas. Prefeitos e governadores já têm esse canal, quase sempre, assim como as empresas e as áreas das prefeituras que são responsáveis por podas de árvores, casos de atendimento por falta de energia, é necessário um trabalho conjunto. Existe uma pressão política muito grande hoje sobre essa questão das distribuidoras, então a inclusão disso no decreto poderia resultar até numa melhora dessa comunicação entre as distribuidoras e os governos locais. Isso seria bem positivo, porque ajudaria ali a agilizar essa ação, essa reação. A gente vê muito a distribuidora culpando a prefeitura e a prefeitura culpando a distribuidora. A distribuidora não pode fazer a religamento de alguma rede, porque a árvore que caiu em cima da rede, a prefeitura tem que tirar. A prefeitura não pode tirar a árvore enquanto a distribuidora não desligar o cabo. Então, é necessário que eles trabalhem em conjunto, que todas essas entidades trabalhem juntas para que o consumidor tenha uma maior qualidade no serviço. E quem sabe essa criação desse canal de atendimento direto ajude nisso. Segundo o UOL, o governo finalmente finalizou a minuta do decreto, que vai permitir essa renovação antecipada das concessões, bem importante, porque as empresas precisam dessa sinalização política. Agora falando sobre operações no mercado financeiro, o Valor Econômico publicou uma reportagem bem interessante hoje, falando que as transações vinculadas ao setor de energia elétrica têm representado um peso significativo nas carteiras de operações de grandes bancos, especialmente em termos de volume financeiro. A estimativa dos bancos é que essas operações de M&A, é um jargão em inglês do mercado financeiro para fusões e aquisições, movimentem pelo menos 30 bilhões de reais em 2024, e aí o volume pode chegar a 40 bilhões de reais em 18 meses. Os colegas Fernanda Guimarães e Robson Rodrigues, que assinaram essa reportagem, destacaram ali algumas transações que podem acontecer esse ano. A gente tem a venda das termoelétricas da Eletrobras, é um processo que já entrou na segunda fase, tem 3 interessados e pode envolver 8 bilhões de reais. A gente tem a venda do controle da S Brasil pela Americana S, que ainda não andou porque as propostas recebidas pela S ainda não foram consideradas adequadas, mas também a S pode vender ativos ao invés de vender o seu controle. Temos também vendas de hidrelétricas no Amapá pela EDP Brasil. Eu complemento aqui que a gente tem mais operações vindo pela frente. A gente tem consolidação de ativos de geração renovável, que devem continuar aí com muitas transações de parques eólicos e solares. A gente tem venda de ativos de gás, termoelétrica, sem falar na privatização da EMAI, cujo leilão deve acontecer amanhã à tarde na B3. Falando em renováveis, o ONS publicou o resultado da contratação dos empreendimentos contemplados na liberação da margem de escoamento extraordinária, aquele espaço na rede de transmissão liberado depois que muitos projetos pediram a rescisão das suas outorgas, um processo que ficou chamado de Dia do Perdão. O ONS informou, então, que a margem de escoamento extraordinária permitiu a contratação de 39 novos empreendimentos, somando 1.500 megawatts, sendo 995 megas no Nordeste e quase 500 no Sudeste. O ONS informou ainda um ofício, informou que enviou um ofício à ANEEL esclarecendo os critérios para a alocação da margem extraordinária não contratada, uma demanda das empresas de geração renovável, que querem saber por que, que eu não fui contemplado ainda, qual que é o critério do ONS para isso. Qual que está sendo o critério? A preferência se dá pelos agentes que já tenham manifestado interesse na contratação. Então, apenas depois de exaurir essa fila para as oportunidades desses agentes, é que essa margem de escoamento residual, será considerada em processos ordinários de acesso. Ou seja, apenas hoje, quem está na fila está sendo considerado. E aí, se sobrar espaço na rede depois disso, aí esse espaço vai seguir os procedimentos ordinários, que basicamente são quem chegar primeiro e cumprir os requisitos leva. Os agentes de geração que manifestaram interesse no espaço na rede, mas que não apresentaram garantias ou não assinaram o contrato de uso do sistema de transmissão, o CUST, dentro das datas determinadas, vão ser excluídos de novas tentativas de alocação na margem. E o ONS poderá fazer múltiplas chamadas, a depender do interesse dos geradores que estão cadastrados na fila extraordinária. A ANEEL pediu que o ONS exija dos agentes manifestação formal de interesse, por meio da apresentação das garantias e na celebração dos contratos necessários para a reserva dessa margem de escoamento. Em janeiro, o ONS tinha informado que 175 empreendimentos, somando quase 8 gigas, tinham sido selecionados para ocupar espaço na rede, depois que o Dia do Perdão revogou 10 gigas em outorgas. Então, é bem importante todo esse processo, porque depois que foi liberado aí, né, foi perdoadas essas outorgas sem cobrança de penalidade das empresas, abriu-se espaço para que projetos que estavam na fila entrassem e pudessem ser viabilizados. O problema é que aí tem outras coisas na equação desses projetos, né? Você tem que ter um contrato de vendas de energia atrativo, equipamento, tudo isso entra, então às vezes quem tá na fila nem vai conseguir construir a sua obra. Para fechar o nosso boletim, não poderia faltar uma notícia de Petrobras, a gente sempre tem que falar de Petrobras aqui. Ontem, o presidente Lula visitou o presidente colombiano, Gustavo Petro, e o Petro falou com a imprensa depois do encontro. Ele falou muita coisa, mas o que a gente destaca aqui é que ele disse que a Petrobras e a Ecopetrol, que é a estatal colombiana, vão poder trabalhar juntas em um projeto comum de hidrogênio verde entre Brasil e Colômbia para que os dois países se tornem vanguarda da energia limpa na América do Sul e no mundo. Hoje o dia deve ter ainda muitas notícias do mundo do gás, porque o ministro Alexandre Silveira tem agenda pública e ele vai participar da abertura do debate presencial da Gas Week, que é um evento organizado pela agência PBR, gosto muito da agência PBR. Esse evento ele começou então em modo virtual na segunda-feira, teve aí 3 dias de debate virtual bem interessantes e hoje vai ter um debate presencial em Brasília. O marco de 3 anos da Lei do Gás é muito importante, então esse evento fala sobre atração de novos investimentos, supridores, consumidores, como que vai ficar esse mercado brasileiro de gás natural. Falando em gás natural, vou lembrar aqui vocês que a Megawatt está com matrículas abertas para o curso Comercialização de Gás Natural, feito em parceria com o Veirano Advogados. Os especialistas, então, vão explicar a organização do mercado, modelos de negócios, contratos de compra e venda de gás natural e dar uma introdução para o sistema de transporte da molécula. É uma introdução porque depois a gente vai ter mais um curso, também com o Veirano Advogados, e aí vai ser voltado exclusivamente para o transporte de gás natural, que é algo essencial para quem está mexendo também aí com biometano, quem quer fazer hidrogênio verde, né, vai usar a rede de gás, então, precisa entender essas regras. Bem interessante. O curso de comercialização de gás começa na próxima semana, no dia 25 de abril. Então, corra para se matricular. A gente tem condições especiais para quem quiser fazer os dois cursos. Vale muito a pena. Hoje vai ser mais um dia cheio. Não se preocupe, a Megawatt vai acompanhar tudo. Então, fica de olho no nosso site, megawatt.energy, com Y no fim. E aí você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra no nosso site para você receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt. Você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e vários outros conteúdos em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!